e como a gente precisa ser como Ele, né? Como nós precisamos parecer. O filho tem que parecer com o pai. Não? Certo, Godoy? O filho não parece com o pai, Godoy? Parece? Parece. O filho parece com o pai. Ele tem que mostrar as mesmas características do pai. Agora, eu vou perguntar uma pergunta que eu tenho certeza que ninguém vai saber responder. E é por isso que a gente pergunta, para ficar a igreja ficar mais atenta, curiosa para receber, para depois entender. Por quê? A gente precisa ser como Ele. Por quê? E se quiser, mais ainda, para quê, né? Por quê e para quê nós precisamos ser como Ele? Quem responder? Quem responder? Ganha o quê? Por que nós temos que ser como Ele? Acertou, meu. Rapaz, eu não cheguei a falar nada. Mas eu vou pedir a Divina, depois você dá um pedaço daquele bolo para ele, tá? Divina vai dar um pedaço do bolo para você. Bolo com o que, Divina? Com goiabada. Bolo com goiabada, então, né? Você vai ganhar um pedaço de bolo. Para que você falou, meu? Para vencer. Pai, mas foi em cima. Rapaz. Você pensa que o Elmo não está com nada, né? Amém. Mas é verdade, sabia? Nós precisamos de ser como Ele. Por quê? Porque Ele foi a única pessoa que conseguiu vencer. Certo? Vencer o mundo. Jesus, Ele venceu o mundo. Então Ele fala assim: eu venci. Coragem, né? Eu venci o mundo. Querendo dizer para nós o seguinte: você também vai vencer. Você também vai vencer. Você também precisa vencer. O que acontece se nós não vencermos o mundo? Hã? O que acontecerá se nós não vencermos? Hã? Tem uma série de coisas que nós não vamos ter se nós não vencermos. E é claro, a própria pergunta, o Elmo respondeu ali, seguinte, se nós não vencermos, ele respondeu sabiamente, se nós não vencermos, nós vamos ser vencidos, né? É. Se nós não vencermos, nós vamos ser vencidos. Tá vendo a inteligência, pai d'égua? Né? Mas é mesmo, aquele que não vence se torna escravo do vencedor. Aquele que, se nós não vencermos, estaremos vencidos, realmente, né? Derrotados, nós somos derrotados. Nós tínhamos tudo para vencer e perdemos. Nós tínhamos tudo para ganhar, perdemos. A vitória foi dada a nós e nós perdendo. Amém? Vamos ver aqui alguma coisa assim que mostra o que é que nós vamos perder. O que é que nós vamos perder se nós não vencermos? E outra coisa também que a gente pode ver aqui depois é como que a gente vai fazer para vencer, né? Como que a gente faz para vencer? Vamos abrir a nossa Bíblia em Apocalipse capítulo 2, Apocalipse capítulo 2, pega aí, versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Vamos repetir? Quem tem ouvido, ouça o que diz o Espírito às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Então, começa por aí. A gente começa por aqui. Uma das coisas que, se eu não vencer, eu não vou ter, é alimentar da árvore da vida. Presta atenção para você ver. Uma das coisas que eu não vou ter, se eu não vencer, é alimentar da árvore da vida. Jesus disse assim, ó, eu sou a árvore da vida. Ele é a árvore da vida. Quem de mim se alimenta? Então, alimentar dele é uma vitória. Quem não consegue vencer o mundo, não consegue vencer os problemas, não consegue vencer a incredulidade, não consegue vencer o mundo, ele não quer que você se alimente de Deus. O mundo não quer, ele quer impedir você de alimentar. Porque ele sabe que se você comer da árvore da vida, você vai ter vida. Se você comer da árvore da vida, você vai sair da escravidão do pecado. Porque o pecado escraviza a pessoa. Você porque não imagina o quanto o pecado escraviza, ele machuca, ele prejudica. A gente não imagina o quanto nos faz mal o pecado. Amém, gente? A gente não imagina o quanto nos faz mal o pecado. Então, nós somos vencidos pelo pecado. Então, você não quer fazer determinada coisa e faz. Você não quer mentir, mente. Mente. Você não sabe o quanto te faz mal. Você não imagina o quanto aquilo te prejudica. Nós não temos ideia. Porque se nós soubéssemos, a gente não faria nada disso, não. Se Eva soubesse o prejuízo que ela teria, que Adão teria, que a humanidade teria, ela nunca, mas de jeito nenhum, teria comido da árvore do conhecimento do bem e do mal. E se nós soubéssemos do mal que nos faz o pecado, jamais iríamos praticá-lo. Mas, quando você menos espera, você já fez o que não devia fazer. Você fez aquilo que não era para você fazer. O que acontece? Você foi vencido. Você foi vencido. Então, está aqui. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, outro problema. Como que a pessoa vai ouvir se ele não tem o Espírito? E ele não tem o ouvido? Amém? Ele não consegue alimentar. É outro problema. É outra escravidão. Ele está preso. Ele está cegado. O Deus desse século cegou o entendimento dele e ele não consegue escutar, ele não consegue escutar Deus, ele não consegue ouvir Deus. Certo? E como que ele vai vencer? Quem tem ouvidos vai vencer, quem não tem ouvido não vai vencer. Quem não tem, não consegue escutar, quem não consegue ouvir, não vai vencer, não vai vencer. Amém? E se não vencer? Se não vencer, não alimenta da árvore da vida, e se não alimentar da árvore da vida, não tem a vida. Porque só aquela árvore pode dar a vida. Só Jesus pode te dar vida. Então você precisa alimentar dele. E passa o tempo, passa a reunião, passa a coisa, passa aqui, passa ali, e a gente não alimenta, não come. Não come, deixa para comer amanhã, deixa para alimentar depois. Consequentemente, não vai vencer. E às vezes entristece a gente saber, que aquela pessoa não vai vencer. Ou seja, o dia que o pecado passar por ele, vai levá-lo. O dia que chegar na porta, como um dia chegou para Eva, olha lá, Eva com certeza, enquanto ela estava longe daquela árvore, não tinha problema, mas um dia ela chegou perto da árvore, e olha a árvore, e ela não foi capaz de resistir à tentação. Deus faz você alimentar, para que você possa resistir os dias maus, resistir à tentação, resistir àquela hora, porque é naquela hora que você vai ser vencido ou você vai vencer. Amém? É naquela hora que você vai ser vencido ou vai vencer. Se você vencer, você vai crescer. Se você vencer, você vai passar para frente. Lembra que nós estávamos orando aqui, cantando? Né? Jesus foi uma pessoa que pôs a mão no arado, não olhou para trás. Jesus foi uma pessoa que não olhou para os lados. Jesus foi uma pessoa que não teve retrocesso na vida dele. Foi uma pessoa que sempre caminhou de uma forma vitoriosa. Amém? Sempre venceu. Então ele deu ouvido, ele ouviu a Deus. Amém? Vamos ver outro lugar. Aqui no capítulo 2 ainda, no versículo 11. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, de modo algum, sofrerá o dano da segunda morte. Então, duas coisas já. A primeira, qual foi? E se você não alimentar da árvore da vida, olha, presta atenção, e eu volto a dizer, presta bem atenção. Às vezes a reunião está ali, ó. Você vem, a mesa é arrumada aqui, ó. Lembra uma vez que nós, os demônios manifestavam muito nas reuniões que a gente fazia, nós pedimos, e Deus depois nos fez entender que aquela manifestação de demônio não era interessante para a igreja. E hoje a gente pode ver isso com clareza. Por quê? Porque o alimento colocado sobre a mesa era estragado, era jogado fora, quando os demônios se manifestavam. As pessoas não prestavam atenção na palavra, as pessoas não prestavam atenção, não entendiam, ficava só com a manifestação do demônio. Depois, no outro dia, ninguém sabia falar nada a respeito da palavra, só não tinha guardado nada, não tinha comido, não tinha alimentado nada. Então, nós já ficamos hoje aqui, né, com essa primeira importância, que é uma vitória você ouvir, né? É uma vitória você prestar atenção. A pessoa que consegue prestar atenção e entender, Jesus falou, olha, bem-aventurados os vossos ouvidos, porque ouvem, bem-aventurados os vossos olhos, porque veem. Amém? Então, é uma pessoa que venceu, é uma pessoa que conseguiu vencer. ela superou, ela tirou os impedimentos, o menino que estava mexendo, sabe, o cachorro que estava por perto, ela foi sentar lá na frente. Por exemplo, aqui, Zaqueu, não foi uma pessoa que venceu? Porque ele procurou ouvir, né, os discípulos que passaram atrás de Jesus, de um lado do mar para o outro, venceram, por quê? Porque escutaram, ouviram. Então, aquele que guarda a minha palavra, é como um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Então, a pessoa está edificando a casa. Mas ela só vai saber se a casa foi bem construída quando o vento soprar. Ela só vai saber que aquela casa dela é resistente quando vier a chuva. Amém? Então, aquele que ouve as minhas palavras e põe em prática, aqueles que conseguem entender o que eu estou falando, é semelhante ao homem prudente, assim diz o Senhor. É um homem prudente que prestou atenção, tal, ele venceu. Amém? Então, está aí. Ele venceu, alimentou da árvore da vida. Jesus diz: quem de mim se alimenta, quem come o pão da vida, o pão que desceu do céu, o pão que desceu do céu, ele veio para que nós pudéssemos ter vida. A sua salvação, a minha salvação, é a palavra de Deus. É meditar nela, saber pensar, é analisar, é estar em cima ali, porque isso é a nossa salvação. Né? Nesse mesmo capítulo 2, no versículo 4, Jesus dizia o seguinte: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Então, quando ele estava alertando a igreja, quando ele estava alertando o povo, quanto à necessidade de conservar a fidelidade, conservar o amor, conservar. Não, eu gosto, eu tenho prazer na palavra de Deus. Eu tenho prazer no que eu escuto. Eu quero entender cada vez mais. E aí no versículo 11, ele fala: o que vencer, de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. É claro, se eu tenho vida eterna que eu ganhei um pouquinho atrás, eu não vou ter o dano da segunda morte. Amém? Duas coisas já importantes. Eu tenho a garantia da vida eterna e tenho a garantia de que eu não vou morrer eternamente. Porque nós já tivemos a primeira morte. Nós já tivemos a primeira morte. Quando foi? A primeira morte já tivemos. Foi quando... né? Deus disse: olha, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque quando você comer, você morre. Então, o homem, hoje, nós estamos mortos em nossos delitos e pecados, sepultados nesse corpo. E quando nós cremos em Jesus, nós ressuscitamos, vivemos uma vida de ressurreição. Mesmo que a gente morra, essa morte que a gente morre aí, ela não serve para nós não, sabia? Ela não serve para nós não. Ela, na verdade, ela não nos mata. Ela não nos mata. Nós saímos do corpo. A morte não nos mata. Amém? Então, essa morte, ela não vale para nós não. Jesus disse: quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Então, essa morte, ela não serve para nós, não. Ela não mata o crente. Né? Não tem um canto assim, uma música que fala: a morte não mata o crente? Sabia? Você já ouviu, não, hein? Quem tem aí um pentecostal? Quem lembra? Lembra, Ed? Cida? A Silvia? Tem? É. Lembra dela? Fala: a morte não mata o crente.
Não se pode matar um crente. Quem é crente não morre, não. ele sobe para o céu, mais algumas
coisas. Mais ou menos assim. Não se pode matar um crente, amém? E é uma música bonita, é interessante. Você vê, eu gosto dessas coisas, gosto de às vezes de ouvir uma coisa assim e nunca mais esqueci, ó, tá vendo? Nunca mais esqueci. Não se pode matar um crente, não tem como. Essa morte não serve para nós. Nós apenas saímos do corpo. A gente, é como se estivesse dormindo ali, como se estivesse dormindo. Logo você vai acordar. Mas por que que você venceu? Por que que você conseguiu vencer? Veja bem, um pouquinho atrás, no versículo 9, está escrito assim: conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que dizem ser judeus e não são, porém são da sinagoga de Satanás. Não temas o que has de padecer. Não temas o que has de padecer. Amém? Então, Deus, bem-aventurados vossos ouvidos, porque ouve. E se você não ouvir? Se você padecer amanhã, você pode ser vencido. Se você padecer amanhã, você pode ser vencido, você pode assustar, você pode escandalizar. Mas se você ouviu a palavra e a palavra diz para você, olha, não temas o que você tem que padecer. Não temas se por acaso você for lançado numa prisão. Não temas por acaso se você passar por isso ou por aquilo. Amém? Lembra? Lembra do que eu já te falei, do que a palavra já foi dita, para que você possa vencer. Porque o que o inimigo quer, ele é roubar a sua fé, tirar a sua fé. Porque se você padecer hoje, amanhã você não vem na reunião, né? Se você sentir fraqueza, você não vem. Ó, a pessoa fraca, se a pessoa for fraca, se ela for mole, ela não vai vencer o inimigo. Amém? Porque Deus diz a ela, olha, ser forte, tenha bom ânimo, e etc, etc, etc. Concordam? Essa, às vezes, a moleza, a falta de ânimo, a falta de disposição, de onde vem? De onde vem? Você alimenta aonde isso? O desânimo, a preguiça espiritual, sabe, a fraqueza. Deus não nos deu um espírito de covardia. Deus não nos deu um espírito de timidez. Deus não nos deu um espírito de moleza. Ou deu? Então isso não vem de... Não foi na árvore da vida que você comeu. Não foi na árvore da vida que você alimentou. Você comeu isso em outro lugar. Você foi vencido. Você foi vencido. Deram para você uma comida da serpente. Amém? Deu? Você comeu da comida da serpente. E foi vencido. Foi vencido. Porque eu estou mostrando para vocês que Deus não nos deu um espírito assim. Um espírito de timidez. Um espírito de o que mais? De desânimo. De desânimo. Desânimo. Um espírito desinteressado, preguiçoso, mole. Deus não nos deu esse espírito. Você vê uma pessoa com esse tipo de comportamento, vencida, uma pessoa vencida, e uma pessoa que comeu, alimentou. Amém? Não da árvore da vida. Comeu em outro lugar. Ele comeu em outro lugar. Amém? Então Jesus disse, olha, lembra de onde caíste, arrepende-te. Lembra onde foi que você comeu essa porqueira. Lembra onde foi que você se envolveu com isso e saiu de lá parecendo morto. Vê, ó, o que aconteceu com você. Amém, ué? Aleluia? O que aconteceu com você? Tá certo? Ainda, no capítulo, no mesmo capítulo, no versículo 17. Bem rapidinho, então não vai dar tempo. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Há o que vencer. Vocês estão vendo que está repetindo, há o que vencer. Amém? Então a gente vai ter que vencer. Amém. Como é que está indo? Amém. É assim, é verdade, vou dar moleza, desânimo, dor de cabeça e tal. A oração, sabe, a intercessão, pode ser doença, pode ser medo, pode ser ameaça, pode ser isso, pode ser aquilo, que o inimigo vem para exatamente te vencer. E Deus está alertando a gente, Ele está alertando a nós. Olha, se você padecer, não desanima não. Se você for lançado ali na prisão, não desanima não. Se te roubarem o que é teu, não desanima não. Amém? Olha, pensa no que você está comendo. Não desanima não. Amém? Não desanima não. Concorda? Não pode desanimar. O desânimo é a falta de ânimo, é o desânimo, né? E o desânimo, ele com certeza faz com que a pessoa fique muito mais nas mãos do inimigo, fica muito mais entregue ao inimigo. Ele aproveita da pessoa que está desanimada. Amém? Na guerra, às vezes 3, 4 pessoas que formam uma patrulha bem feita, ele consegue segurar, às vezes um batalhão, aqueles 3, 4 homens ali, eles conseguem segurar um batalhão. Amém? Se eles fizerem ali uma sabotagem bem feita, eles conseguem segurar o batalhão, porque o batalhão fica com medo de chegar nele. Amém? Então nós temos aqui, ó, que fazer, a gente faz um barulho, a gente faz uma oração, né, com fé. Senhor, quero ser como tu, quero ser um vaso em tuas mãos, tal, etc, etc. A gente faz um barulho aqui dentro com 30, 40 pessoas, ali o inimigo está ali fora, pensa, ah, Deus me livre chegar ali. Pelo barulho, deve ter umas 300 pessoas lá dentro. E todo mundo com fé. Animado. Eu não vou passar nem perto. Não vou passar nem perto. Aí, de repente, vê você todo derrubado. Desanimado. Sem fome. Amarelo. Pálido. Com medo. Com medo. Amém? Então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, darei do maná escondido. Olha aí. Primeiro que foi? Não conseguiu nem alimentar. Nem alimentar. Primeira coisa. Não conseguiu nem alimentar. Ficou por lá, ó. Rodou, deu uma volta em volta aí, certo? Menina atrapalhou, cachorro atrapalhou, gato atrapalhou, etc, etc. Alimentou? Não conseguiu nem alimentar. Foi vencido, não interessa. Foi vencido. Pelo menos nessa você foi vencido. Amém? Pelo menos nessa a gente foi vencido. Segundo, qual foi? Não alimentou. Primeiro, não alimentou. Segundo. Segundo o quê? Vai morrer. Então não venceu, não alimentou. Vai. Não tem vida. Não tem vida. Permaneceu na morte. Não foi vivificado. Não foi vivificado, ele está morto, você está morto. Jesus falou, deixe os mortos enterrar os seus mortos. não se mistura com os mortos, não se envolva com os mortos. Você não alimentou e aí fica envolvido com os mortos, está no meio dos mortos, você não tem vida, não foi vivificado porque você não comeu da árvore da vida. Terceiro, amém? Revelação. Terceiro, revelação. Amém? Presta atenção. Alimenta. E aí Deus começa a revelar para você. Deus começa a mostrar para você as coisas que Ele nunca mostrou para ninguém. Ele começa a revelar para você coisas que estavam escondidas. Jesus falou para os discípulos, né? Falou para os discípulos, né? Bem-aventurados vocês, porque vocês podem ouvir o que os outros, a outros não é dado ouvir. A vós é dado conhecer os mistérios do reino do céu. Aí o sujeito quer saber o que você sabe. Não vai saber. A pessoa quer entender o que você entende. Agora mesmo eu estava falando para o Elmo aqui, né, Elmo? O que você vai falar para você, Elmo?
O senhor chegou e falou assim, está tudo bem? Aí eu falei assim, não tanto quanto o senhor, mas estou pelejando. Aí você falou assim, não, como eu, você não está mesmo. É isso? Eu falei, por quê? Ele falou assim, não, você não passou o que eu passei ainda.
Então eu brinquei com o Elmo, que foi para o Elmo, é muita pretensão sua, né? Muita pretensão sua ser com... Porque é uma, na verdade, uma brincadeira aqui. Mas só para explicar para vocês. O Elmo chega aqui. E aí, tudo bem, mano? Tudo bem? Aí eu, como é que vai, né? Aí ele, não tão bem quanto o senhor. É claro, não sei se foi da boca para fora. Mas não tão bem quanto o senhor. Falei, é claro, você comigo, igual eu, você não está. Seria muita pretensão sua querer estar como eu. Amém? Também falei isso a título de brincadeira. Mas se nós formos verificar, isso, essa brincadeira é verdade. Por que é verdade? Por que é verdade? Por quê? Porque eu comi mais da árvore da vida. Eu venci mais do que o Elmo já venceu. Eu corri mais do que o Elmo já correu. Eu estou mais... Eu já estou, como Paulo falou, sendo entregue, né? Já o meu tempo já está terminando, o tempo do Elmo está começando. Certo? O Elmo não casou, não teve filho, né? Não comeu frango estroncado, nem nada, né? O Elmo, ele não teve sogra ainda. Tem mais que o Elmo não teve? Concorda, Godoy? Olha, franguinho, tem, concorda? Tem nenhum problema, Joaninha, nenhum. Não passou nem dor de barriga de neném, agora que a Fernanda está começando a ter. Esse, meu Jesus, como a gente tem que ainda caminhar? Como a gente ainda tem que fazer? Como nós ainda temos que passar? Concorda? E aí, claro, se eu conseguir passar por tudo isso e estou vivo, eu tenho que dar graças a Deus. Se eu conseguir passar pelo que eu já passei e ainda estou com fé, vivo, que eu digo, é vivo em Cristo Jesus. Vivo na fé, amém? Vivo com ânimo, alimentando a árvore da vida, tendo revelação na palavra, comendo do maná que foi escondido, amém? Amém, gente? Pronto. Certo? Mas você não quer também? Quer. E se você quer também, o que, é que você precisa, irmão? Vencer. Amém? Você vai, você precisa vencer, Fernando, amém? Quer ou não quer, Fernando? Porque se você não quiser, Fernando, você vai ser vencido. Você vai ser vencido. Porque a fraqueza nossa, Fernando, dá exatamente ao diabo o direito de vencer. Então a gente não tem escolha, não. Nós não temos escolha, não, Godoy. Não tem, não. Ou a gente vence, ou o inimigo vence. Então, e para vencer, nós precisamos alimentar da árvore da vida, nós precisamos comer o maná escondido. Nós precisamos ir atrás do maná que está escondido. E Deus escondeu para quem? Aos que vencerem. Deus escondeu para quem? Aquele que tem fome e sede, aquele que quer. Jesus falou, o tesouro está guardado para você, se você quiser, você vai cavar, você vai buscar, amém? Você vai comprar todo o terreno, mas se eu vou te dar. Deus não poderia deixar isso aí na mão de qualquer um, não. Deus não poderia, senão o diabo teria o mundo nas suas mãos novamente. Olha para você ver como o caminho realmente ficou reservado somente para aqueles que haverão de vencer. Está certo? Aqueles que haverão de vencer. Concorda? E a vitória é nossa. A vitória é nossa. Mas vocês concordam que seria uma injustiça muito grande dar direito a todo mundo, mesmo aqueles que não creram, aqueles que não lutaram, aqueles que não buscaram, aqueles que não se alimentaram, todo mundo entraria no reino de Deus? Não. Amém? O céu está reservado, o céu está guardado, o reino de Deus está realmente guardado para os vencedores, os filhos de Deus, aqueles que realmente... E não é difícil. E não é difícil. Amém? Mas, versículo 26, capítulo 2 ainda, versículo 26, ao que vencer e ao que guardar as minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade. Autoridade. Então você vai vendo uma coisa se juntando à outra. Você vai vendo uma coisa se juntando à outra. Aí depois, a pessoa, os irmãos, não tem autoridade sobre o pecado. Não tem autoridade sobre as coisas. Amém? O pecado vence ele com muita facilidade, porque ele não tem autoridade. Ele é vencido. E foi vencido porque vem sendo vencido lá de baixo. Vem sendo vencido. Claro, divino. Claro que quem busca, acha. Quem bate, se ele é aberto. Amém? Quem tem, aquele que tem, estará e terá abundância. Então, como que a gente vai saber que diferença existe entre um e outro? Como nós vamos saber da diferença? Vamos saber se a pessoa venceu. Não é? Por acaso, não é na hora que o inimigo aparece? Não é na hora que o companheiro no ringue ali, você de um lado e ele do outro? Não é nessa hora que você sabe que venceu? É na hora que o inimigo está de frente. E aí o inimigo está de frente e você não tem autoridade. Amém? O inimigo está de frente e você não tem autoridade. Quando a pessoa não tem autoridade, ela não é respeitada. Quando a pessoa tem autoridade, só pela autoridade que ela tem, ela é respeitada. Não importa se ela tem 1,5 metro de altura. Se ela tem autoridade, não importa se ela é homem ou mulher. Se ela tiver autoridade, né? Ela é respeitada por causa da autoridade. Tá certo? Ela é respeitada por causa da autoridade. E a autoridade, a gente começa ouvindo a palavra, amém? Prestando atenção, buscando a Deus, interessando pela palavra, certo? Sendo fiel nas coisas que ele falou aqui, ó. Aborrecendo o pecado. Eu acho interessante quando ele fala aqui, eu tenho a seu favor que você aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Então tem coisa que a gente aborrece hoje e vai continuar aborrecendo a vida inteira. A gente aborrece aquilo hoje, amanhã não pode fazer as pazes com aquilo, não. Tem coisa que é pecado hoje, vai ser pecado a vida inteira. Eu aborreço o pecado hoje, amanhã estou de braço dado com ele. Eu aborreço o mal hoje, amanhã estou de braço dado com o mal. Né? E é por causa disso, então, que nós somos vencedores. Por quê? Porque hora nenhuma nós deixamos ser levados pelo pecado. Bem? Vencer o pecado em todas as circunstâncias. Em todas as circunstâncias. Então, ora, vigia, presta atenção. Porque eu não posso ser vencido. Presta atenção, eu não posso ser vencido. Versículo 26, nós vimos agora, é um pouco antes. Vem aqui, no capítulo, no versículo 20. Por favor aí, no capítulo 2, versículo 20, assim. Mas tenho contra ti que toleras a mulher Jezabel, que se diz profetisa, ela ensina e seduz os meus servos a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas a ídolos. E dei-lhe tempo para que se arrependesse, e ela não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a lanço no leito de dores e numa grande tribulação os que cometem adultério com ela, se não se arrependerem das obras dela. Amém? Ao que vencer, no versículo 26, e ao que guardar as minhas obras até o fim, as minhas obras até o fim. Então é o que eu estou falando. Às vezes, nós saímos lá da igreja fulana, etc., porque a gente achava que aquela igreja não era justa, a gente achava que aquela igreja, sabe, tinha problemas de prostituição, de fidelidade, nós achávamos que aquela igreja não estava de acordo com o evangelho, e etc. Mas depois nós não guardamos a obra até o fim. Nós não conseguimos. Talvez uma coisa mais difícil que tem é isso, gente. Conseguir guardar as obras até o fim. Amém? Guardar as obras até o fim. Então, santo, nós temos a defesa do santo. Nós defendemos a justiça. Nós defendemos uma igreja unida, justa, coesa, lutadora, tal, etc. Aí, depois nós não guardamos as obras. Amém? Fomos vencidos. Se nós não conseguimos guardar as obras, nós vamos ser vencidos. E a gente, muitas vezes, é vencido, sim, no cansaço. Nós somos vencidos nos problemas, nas lutas, nas tribulações. O inimigo veio e bagunçou, às vezes, as nossas obras. Uma das coisas que a gente precisa também ter muito cuidado é guardar as obras. Se não guardarmos as obras, podemos ser vencidos. Amém? Quais são as nossas obras? Né? Quais são as nossas obras? Nós começamos a igreja defendendo obras. Defendendo a igreja tinha que ser não o prédio, a igreja tinha que ser nós. A igreja era para ser a gente. A gente não vai esperar a obra do prédio. A gente não vai esperar que o prédio ouça a palavra. Nós não vamos esperar que o prédio faça jejum. Nós não vamos esperar que o prédio faça vigília, que o prédio faça as orações. As nossas obras precisam acompanhar. Tá certo? Então, aqui no capítulo 26, no versículo 26, ele fala: ao que vencer e ao que guardar as minhas obras até o fim. Então, é outro detalhe importantíssimo, que é guardar as dobras. Amém, gente? Amém? Eu vou pular, tem mais alguma coisa aqui, mas eu vou pular daqui, lá para frente. Porque nós já estamos perto de terminar. Vamos levar, depois a gente volta aqui, numa outra reunião, nós vamos voltar aqui. Vamos lá no capítulo... no capítulo 21. Amém? Então está aqui no capítulo 21. Capítulo 21, pode ler para mim, quem poderia ler, por favor, aí, a partir do versículo 5?
E aquele que está
sentado. Do 5 ao 8.
E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas. E eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte.
Amém. Repete, por favor.
E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte.
Então, aonde apareceu a segunda morte? Então, como eu falei, a segunda morte nossa não é essa morte que tem aí, a morte do corpo. Segunda morte é você ser lançado lá no inferno. Agora, detalhes importantes aqui. Quanto aos medrosos, aos incrédulos, né? Quanto aos medrosos, aos incrédulos. Então, quando foi que a gente foi derrotado, foi vencido? Nós fomos vencidos no medo, nós fomos vencidos na incredulidade. Começa assim: você não escuta hoje, não escuta amanhã, você vai se enfraquecendo. Você não ora mais, você não busca Deus, você vai enfraquecendo, vai enfraquecendo. O que é uma fraqueza? Um filho de Deus, um evangélico, uma pessoa fraca, ficou fraco. Ele enfraqueceu, quer dizer, ele não tem mais segurança na sua fé. Ele tá fraco porque ele não tem mais segurança, ele não sabe exatamente o que ele acredita mais. E essa fraqueza, vê se não foi falta de alimentar. Se ele viesse alimentando, comendo maná, escondido, ele nunca ficaria fraco, amiga. Mas ele foi se enfraquecendo. E com isso, com essa fraqueza, o que aconteceu? Ele foi vencido, ficou com medo. medo disso, medo daquilo. Foi perdendo a segurança que ele tinha. Ele foi perdendo a fé que ele tinha. Aí, então ele foi ameaçado pelo diabo, foi ameaçado pelo inimigo e ficou com medo. E foi perdendo a força. Tá bom? E ele ficou com medo. E com isso, o medo leva a pessoa a não acreditar. O medo leva você a não mais confiar. Não acredita mais. Não dá mais crédito. De uma coisa passa para outra. Aos abomináveis, aos homicidas, abomináveis, abomináveis. Por quê? Porque nós passamos a fazer coisas abomináveis. A gente passa a proceder, a fazer coisas que a gente não entende por que está fazendo aquilo, não. Amém? Sabe? A gente é vencido de tal forma que você não entende como você está fazendo aquilo. E pior que a gente faz, repete, coisas abomináveis. Então você vê aonde fechou, lá no Apocalipse 21, foi aonde fechou. Né? Aquele que vencer herdará essas coisas. Eu serei seu filho, eu serei o seu Deus e ele será meu filho. Mas aos que foram vencidos. Amém? Aos que forem vencidos, a esses que foram vencidos, o que, que aconteceu com ele? Incredulidade, medo, abominação, homicidas, adultério, feitiçaria, idolatria, todas essas coisas, Deus encontrou aonde? No meio do povo de Deus. Concorda? Tudo isso foi encontrado no meio do povo de Deus. Ele escolheu os que venceram e os que não foram vencidos. E os que foram vencidos estavam lá no meio, Paulinho. Porque, não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Entre os vencedores estão os vencidos. Então, onde estão os medrosos? Os abomináveis. Né? Os mentirosos. Os vencidos, eles estão, infelizmente, eles estão no meio dos vencedores. Olha o tanto que é difícil para o vencedor. Olha, eu vejo isso, o tanto que é difícil para o vencedor. É difícil para o vencedor, porque ele vê muita gente sendo vencida. Ele vê muita gente sendo vencida. Por isso que está escrito lá no Salmo. Cai 1.000 do seu lado, 10.000 do outro lado. Mas você não imagina o tanto que é difícil, o quanto é doído, ruim, você ver uma pessoa sendo vencida. Amém? Da mesma forma que é bom demais ver um vencendo, quando você vê um bom testemunho, quando você vê uma coisa... Você fica, a igreja toda comenta, né, que é bom ver aquilo, você vê como faz mal, como é prejudicial um que está sendo vencido. Alguém que está sendo vencido. Amém? Então, detalhe importante. Se ele pega os vencedores, tira os vencidos. Do meio... Do mesmo lugar, do mesmo meio. Porque a igreja nós não somos só nós. É muita gente, é o mundo inteiro. É o mundo inteiro. Estão ouvindo palavras por aí afora. É, nós somos aqui, gente. Nós estamos reunidos aqui. Mas o que tem sido falado aí pelo mundo afora, pelas televisões, por aí afora, e etc., tudo vai ser levado em conta. Tudo vai ser levado em conta. Só vai tirar os vencedores. Não é porque está ouvindo o que nós estamos ouvindo que a gente vence, não. A gente é vencedor. Tá, mas chama. Que a gente é vencedor, não. Amém? Vocês concordam? Amém. Então, onde é que nós estávamos? Versículo 21, capítulo que está. É, então ele disse: olha, chegou a hora, eu estava, e o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novo todas as coisas, e acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: está tudo cumprido, acabou, etc, etc. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Quem venceu, venceu. Quem não venceu, não venceu. Amém? Quem herdou, herdou. Quem deu ouvido, ouviu. Quem não deu, não deu. Porque quem dá ouvido, quer saber por quê, quer saber isso, quer saber daquilo, tal, etc. Pensa, analisa primeiro. Se você achar que não é bom, então joga fora. Mas aí, você, pelo menos, é consciente de que você viu, ouviu, prestou atenção e não quis. Você tem consciência disso. Amém? Mas, para fechar, versículo, capítulo 12. Pode ler o 10 e o 11. Capítulo 12, versículo 10 e 11.
Então, ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante de nosso Deus. Eles, pois, o venceram, por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida.
Amém. Repete, por favor.
Então, ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o Isso. poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus.
Amém. Você não vê ninguém te acusando. Vê? Quem que vê sendo acusado de dia e de noite? Amém? Você não vê. Mas o Filho de Deus, aquele que está lutando para vencer, aquele que quer vencer, ele é acusado de dia e de noite. Amém? O que que significa isso? Significa que a vida está sendo rigorosamente observada. E qualquer deslize vai ser apontado, porque nós estamos sendo julgados agora. Nós estamos sendo julgados agora. A igreja é o único povo que está sendo julgado agora. Então, qualquer deslize da nossa parte, aí vem o versículo seguinte, que é muito interessante, que diz assim. O versículo seguinte fala assim. Cadê? E eles o venceram. Nós vencemos o acusador. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Então, aonde foi que eu perdi? Quando eu não ouvi a palavra. Quando eu não quis viver a vida. O sangue do Cordeiro aí, o sangue do Cordeiro simboliza a vida. O sangue simboliza vida. Então, quando eu não quis viver a vida, nós cantamos agora esses dias aí. Cristo, como é que é? Ele viveu a nossa, morte para nós vivermos a sua vida. É assim? Mais ou menos assim. Morreu a nossa morte. Então, quando a gente, o inimigo acusa você, errou. Ninguém vai ficar nesse mundo. Eu até falei com uma pessoa hoje, não sei quem foi, que eu disse o seguinte, que a pessoa que não tropeça em nada, ela é perfeita. E não tem ninguém. Nem tem ninguém perfeito. Então, com certeza, a gente tropeça. Não há um justo sequer. Nós não. Entre nós não. Tá certo? Mas a gente tropeça. Nós somos justificados pela fé. Mas a gente, volta e meia, está tropeçando, cometendo a injustiça, errando. Nesse momento, somos, nesse exato momento, nós somos acusados. Olha lá o que está acontecendo com o Paulinho. Olha lá o que está acontecendo com a Sônia. Olha lá o que está acontecendo ali com o Rossini. Nós estamos sendo acusados. Está certo? Mas ele, o acusador, ele não conta, ele acha, ele pensa que eu não vou lembrar disso, que eu tenho direito, que Cristo viveu, morreu a minha morte para mim viver a sua vida. Então eu vou chegar em Jesus, eu vou chegar e dizer: Senhor, Cristo em mim. O que significa Cristo em mim? Eu aceitar a orientação de Jesus, eu aceitar a palavra de Jesus. Por isso é que é importante eu ouvir a palavra, porque na hora que eu sou acusado, eu lanço mão da palavra que eu ouvi. Então, o que eu ouvi? Eu ouvi lá o seguinte. Como? Sofra a injustiça. Sofra o dano. Na hora que eu estou sendo acusado, é porque eu não estou sendo capaz de fazer alguma coisa. Mas quando eu vou falar com Jesus, Jesus diz para mim o seguinte: olha, faz isso. Jesus vai chegar e dizer para mim: ó, faz assim. Porque Jesus, ele que é o meu salvador, que é o meu ajudador, quando ele me vê enrolado, quando ele me vê ali embaraçado, que o inimigo na hora me acusando e eu sem saber o que eu faço, eu já sei quem é o meu socorro, eu sei quem é a minha salvação, e eu vou dizer: Senhor, estou enrolado, estou passando por isso, faz assim, amém? Ele sempre tem uma palavra, ele sempre tem para você uma salvação, amém? Senhor, pequei. Está acabado para mim? Não. Senhor, errei. Por acaso? Não. Eles venceram por causa desse testemunho de Jesus. Eles venceram por causa dessa salvação. Porque nós não confiamos em nós. Nós sabíamos que nós precisávamos da ajuda dele. Imediatamente: Senhor, eu estou sendo vencido nisso. Ele vai dizer para você: faz assim. Amém? Então, imediatamente a gente toma providência, faz como Jesus mandou e vencemos. E o inimigo foi vencido. Sai para um lado, o nosso advogado vai dizer: ué, não, eu não estou enxergando. Como é que você falou? Você falou que... Olha lá. Olha só o procedimento dele lá. Como que eu posso condená-lo? Está lá. Olha só o procedimento dele. Não está escrito aqui na lei, ele vai julgar, tem que ser de acordo com a lei. E ele então vai nos absolver. E nós vamos continuar. Que coisa bonita. Mas se eu na hora não tenho misericórdia, se na hora eu não sei perdoar, se na hora eu estava conversando com o Daniel a respeito do amor, né? Importância que tem o amor. Que se a gente soubesse o quanto o amor é importante, acho que nós ficávamos trabalhando nisso, sabe, o dia inteiro, para poder. Porque o amor, ele é fantástico. Que hora que o amor é importante? Principalmente nessas horas. Na hora que você está sendo acusado. Na hora que você está sendo acusado, está sendo condenado, Jesus vai olhar e vai dizer: mas espera aí, aquele que você quer ali, aquele que está amando daquele jeito, aquele que está, olha, dando a sua vida ali pelo irmão, dando a sua vida ali pela igreja, aquele ali que, tendo misericórdia, tendo compaixão, Mas como que eu vou condenar ele? Como que eu vou condená-lo? Como que eu vou lançá-lo na prisão? Não é justo. Amém? Quantas vezes Jesus chegou diante do inimigo e falou: por que você joga pedra em mim? O que, que eu fiz? Amém? Porque eu curei aqui no sábado? Eu curei aqui no sábado? Porque eu mandei o doente levantar aqui na hora que não podia? Amém? Porque eu trabalhei no sábado? Olha, então é isso que vai ajudar você. É isso que vai fazer você vencer o inimigo. Amém? Vence o mal com o bem. Não se deixe vencer pelo mal. Vence o mal com o bem. Amém, gente? Amém? Foi só um ensaio. Nós vamos falar muito mais depois, se Deus permitir, a respeito da vitória. E como você deve fazer para vencer. Amém? Amém. Só aqui uma consideração final aqui do um minuto. Amém?
Muito bom, né? Eu estava pensando aqui, igual você estava falando no início, a importância da gente vencer, né? Aí você estava mostrando aí quais são as promessas que tem para os vencedores, né? São muitos. Não ver a segunda morte, alimentar de Deus, né? Ter as revelações, isso aí é para quem está vencendo. Mas eu fiquei imaginando o contrário também. O senhor também falou isso. Imagina se a gente começar a ser vencido em várias coisas, né? O inimigo vence a gente numa determinada área, aí depois vence em outra, vai vencendo, daqui a pouco a gente está totalmente enrolado, embaraçado, longe de Deus, né? Aí a gente não consegue ler, você não consegue ter uma revelação, você não consegue alimentar. Então, quando a gente não está sendo capaz de fazer essas coisas, já é um sinal que o inimigo está vencendo. E também achei interessante, na hora que o senhor leu o primeiro versículo lá, né, falando assim, que ao vencedor, ele vai se alimentar da árvore da vida. Aí eu fiquei pensando assim, será que essa promessa é para quando? Porque a gente tem a mania de pensar assim, que o apocalipse é o que vai acontecer, né? Aí o senhor falou, não, se você já está alimentando, se você já está entendendo Deus, se você já está comendo a árvore da vida, você já está vencendo. Então, para nós, eu creio, entendi isso, que nós já estamos vencendo, porque a gente já consegue ouvir Deus, a gente já consegue entender o que Deus fala, as revelações de Deus já têm vindo, então nós estamos vencendo.
Você lê um pouquinho antes, você vai ver que são as almas, lê um pouquinho antes, vai ver, que são as almas dos que venceram. Amém? E tinha aquelas almas que venceram e aquelas que estavam vencendo ali naqueles dias. Então nós estamos passando hoje pela terra, nós estamos passando pelo deserto, nós estamos saindo do Egito em direção à terra prometida. É o tempo que nós temos para arrependermos dos nossos pecados e entrarmos na terra que Deus prometeu. Então esse tempo, essa caminhada, esse tempo que nós temos aí, ou nós vencemos ou nós somos vencidos. Ou a gente vence ou a gente é vencido. E o inimigo, o demônio, os diabos, os espíritos, eles estão dia e noite fiscalizando o povo de Deus. Bem? Por isso que Jesus alerta, ora e vigia sem cessar. Presta atenção, fica alerta, porque não é porque você está na reunião, frequenta a reunião, que o inimigo vai te deixar de lado. Não vai, ele vai observar. Se nós começamos a praticar justiça, nós vamos praticar justiça até o fim. Se nós começamos a amar, nós vamos amar até o fim. Tem que guardar as obras. Amém? Guarda as obras. Certo, gente? Mentir. Aí, por quê? Porque eu já sou um crente velho, já posso mentir? Né? Eu já sou um filho de Deus antigo, já posso? Não, não. A gente conserva a pureza, a justiça, a santidade, enquanto nós vivermos. Por isso é que nosso caminho é bonito, tremendo. Amém? Você estava falando? Você errou? Amém?
Só mais um detalhe também que eu achei importante. Né? Por que é difícil para a gente vencer? É porque os vencedores e os vencidos, eles são próximos, né? Aí quando a gente percebe que um perde, que um está sendo vencido, o outro também, a gente acaba desanimando. Por isso que Jesus incentivava, né? Não desanima, não olha para o lado, não olha para trás, porque o normal é isso. Como está todo mundo junto, aí um desanima, o outro desanima, e a gente, para não desanimar também, você tem que ter muita força de vontade, porque senão desanima. O normal é encostar num que está desanimado também, daqui a pouco você desanimou.
Amém? Preciosos irmãos, porque a gente tem vocês como preciosos irmãos. A perseverança, quantos anos nós estamos reunindo aqui? Na verdade, a gente tem sofrido algumas baixas, etc., mas temos também adquirido tido algumas vitórias, mas, de um modo geral, nós temos uma igreja que realmente tem lutado, né, Humberto? Não podemos dizer que não temos uma igreja fraca, não. Nós temos uma igreja perseverante, nós temos uma igreja que insiste em fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela está expressa ali nas Escrituras. A vontade de Deus, ela está ali nas Escrituras. Graças a Deus, porque Deus não nos tem deixado sem alimentar. Cada reunião, alguma coisa, né, Humberto? Alguma coisa a gente come, alguma coisa a gente alimenta, sai daqui e vai enfrentar o dia a dia, etc. E nós louvamos a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Amém? Deus abençoe vocês, preciosos irmãos. Vamos curvar nossas cabeças, agradecer a Deus pelas nossas vitórias. Amém? Se nós temos vencido, é pelo sangue de Jesus, concorda? Pela vida que Jesus viveu. É Ele que tem sempre para nós uma palavra de vida eterna. É como diziam os discípulos, onde iremos nós, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Então, se alguém quer vencer, use as palavras que Jesus Cristo está falando hoje. Hoje, Ele está vivo, falando hoje. Amém, Senhor. Obrigado, Pai, meu Deus, pela bondade, pela misericórdia do Senhor, né, pelo Evangelho da nossa salvação. Obrigado, Jesus. Meu Deus, que a gente não durma, não nos deixe dormir, não nos deixe dormir, não nos deixe cochilar, não nos permita, Senhor, cochilar, para que nós não venhamos a perder, nós não venhamos a deixar passar diante de nós palavras importantes de vida eterna. Nós te louvamos, Senhor Deus, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Continue nos ajudando, continue abrindo os nossos olhos, nos fazendo entender. Dá a nós o direito, Pai, de alimentar do maná escondido, separado somente para aqueles que o Senhor escolheu, aqueles que a quem é dado comer. Nós te agradecemos por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Thank you.
Yeah.